Diretamente da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz Data Hackers News, as notícias mais quentes da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago ele, Paulo Vasconcelos, para a gente contar as notícias que estão bombando essa semana. E aí, Paulo, como que você tá?
Salve, salve, pessoal. Beleza? E aí, Monique, tudo certinho com você também?
Tudo jóia.
E tudo bem, né? Mais uma semana de notícias aí, de novidades que a gente teve, né? Novidade muito esperada semana passada aí na área de inteligência artificial, que a gente vai trazer aqui para vocês, estão bem, bem animados. Mas, Monique, para começar, né, a gente tem a volta de conteúdo para os Data Hackers aí, né, para quem gosta de aprender, quem gosta de se especializar, aprender uma nova ferramenta, vai ter a chance aí de consumir um criado pelo Data Hackers aí, né?
E a gente volta com força total agora no dia 25 com o supletivo do Data Hackers. Então, vocês que estão já acompanham aí o supletivo, a gente já divulgou também na newsletter dessa semana. Então, você tem a oportunidade de participar do primeiro supletivo desse ano, né, que é a sequência dos supletivos que já acontece aí com vocês.
Uhum.
E você que é apaixonado ali por dados, né, você vai ter a possibilidade de criar ali alguns aplicativos de forma rápida e eficiente com uma solução, onde a gente vai trazer ali o Luciano Borba para falar um pouquinho sobre o Streamlit, né, Paulo?
Exatamente.
Inclusive, Paulo, a gente não, né? Você aí, um homem voraz, até utilizou a própria solução para o próprio State of Data, né?
Exato. Não, o Streamlit é uma ferramenta aí que é muito comum na caixinha de ferramentas dos cientistas de dados, né? Principalmente quando a gente precisa prototipar alguma coisa, demonstrar uma análise ou coisa do tipo. É uma ferramenta poderosíssima aí que a gente usa no dia a dia de trabalho mesmo. O State of Data, lá, o site lá do relatório, foi feito no Streamlit. Eu tive que modificar um pouquinho algumas coisas da biblioteca, colocar algumas coisas novas, mas a base dele ali é um Streamlit, pela facilidade de você prototipar, de criar esses componentes e tudo mais. E aí a gente vai trazer para a comunidade um supletivão, né, Monique? Uma aulona que a gente vai fazer com vocês. Quem conduz essa iniciativa, né, de forma bem voluntária mesmo, é o Rodrigo Teoria, né, participante antigaço da comunidade ali, que ele é o cabeça dessa iniciativa, ele compartilha com, traz o pessoal. Então, ele tá trazendo ali ali no canal Data Hackers, ele que vai estar puxando essas iniciativas também, e ele vai trazer, né, um especialista para falar um pouquinho sobre a ferramenta em si, né? Então, galera, gratuito, a gente não vai tentar te empurrar um curso no final do vídeo, tá ali disponível você poder consumir depois, e é uma baita oportunidade de aprender a usar uma das ferramentas quentíssimas do mercado, né?
É, isso mesmo. Então já marca aí na sua agenda, a gente também vai deixar aqui o link para você participar, vai ser lá no YouTube do Data Hackers, é no dia 25 de abril, às 8 da noite, tá? Então vai lá, já ativa o sininho para ser notificado e você também pode assistir depois lá no YouTube do Data Hackers, viu? A gente conta aí com a presença de cada um de vocês.
Exatamente. E a gente deixa o link aqui embaixo, né, Monique, na descrição, para o pessoal poder acessar aí, né? E se você for direto no canal Data Hackers também, procurar lá no YouTube Data Hackers, você também vai ver as próximas lives da gente, né? Então fica aí o que a Monique já falou de se inscrever ali, botar o sininho, porque a gente não é amigo do algoritmo, a gente não cria conteúdo toda semana, mas sempre que a gente cria alguma coisa, uma coisa relevante ali pra sua carreira. Então fica aí de olho, ativa o sininho, porque vem mais conteúdo legal aí, gratuito pra você também poder aproveitar.
Ó, Paulo, e já puxando a primeira notícia aqui, a Microsoft demonstra uma nova tecnologia de inteligência artificial que permite dar vida a fotos antigas e obras de arte de maneira muito realista. Você deve já estar vendo aí, tanto nas redes sociais, no Twitter, a foto da Mona Lisa cantando rap, né? Mas tem um modelo aí, que a gente não sabe se é vaza daqui, se é vassa, né, Paulo? Que apresentou ali uma estrutura de inteligência artificial que pode converter fotos de cabeças humanas em vídeos, onde ela pode não só simplesmente falar e cantar. Não é mesmo, Paulo?
É isso aí, Mônica. Teve essa novidade ali que chegou Foi uma novidade mesmo, que ninguém esperava ali da Microsoft lançar, né, essa tecnologia. Meio Harry Potter, né, que tem ali aqueles... Os jornais do Harry Potter que se mexe as figuras, né, tem uma vibe fantástica ali também. Mas explicando um pouquinho para quem não conhece, né, ou quem viu pela primeira vez essa tecnologia, esse tipo de tecnologia, ele não é novo, tá? Tipo assim, esse tipo de habilidade de fazer uma foto falar não é algo novo, já tem vários anos que isso é pesquisado. Inclusive, o termo de pesquisa, a área de pesquisa disso se chama Talking Head, né, cabeça falante, por ser justamente sempre um avatarzinho de uma cabeça falando. E recentemente a gente também teve uma do Alibaba. Não sei se vocês vão lembrar que a gente anunciou aqui no Data Hackers News, que também foi uma IA feita ali pelo grupo Alibaba, que você mandava uma foto, botava uma música, a foto cantava e tudo mais. Então a Microsoft, né, anunciou essa novidade deles ali nessa luta, nessa briga de IAs de Talking Heads, né? E uma vez uma pessoa me perguntou, Monique, tipo assim, tá, mas, pô, é maneiro, tipo, legal isso aqui, é divertido, mas pra que isso serve, né? Pra que eu uso isso no dia a dia, né? E a verdade é que isso tem várias aplicações, né? Uma delas, que o paper até explora também, fala muito da questão pra reuniões também, fazer avatares de reuniões. Às vezes você não quer deixar sua câmera ligada, mas você pode ter uma foto do seu avatar que fica falando enquanto você tá falando.
Olha!
E a tecnologia permite fazer isso porque ela consegue fazer essa inferência, ou seja, ela consegue fazer essa geração em real time. E em hardware, que a gente chama de hardware consumidor. O que é hardware consumidor? É só placa de vídeo que você usa para jogar o seu Fortnite aí, o seu CS. Essa mesma placa de vídeo, você consegue usar essa tecnologia em real time para gerar essa imagem sua. Então é muito poderosa, essa é uma diferença grande. Acho que eu diria que tem uma grande novidade, além da qualidade, né, da gerada das imagens, há uma grande sacada que eu tive, uma grande contribuição do que esse paper traz, é essa capacidade de fazer essa inferência, gerar isso em tempo muito, muito curto. Geralmente, a maioria das tecnologias demora minutos, alguns até horas, dependendo da quantidade do tamanho do vídeo. E outras pessoas falam assim, outras habilidades, né, outras aplicações, na verdade, disso, pode ser a própria questão de geração de avatares sintéticos, avatares virtuais. Então, a gente, de novo, aqui no Hackers News, a gente anunciou alguns meses atrás que a Meta tinha lançado uma série de avatares digitais, não sei se você vai lembrar disso, que é,
sim,
tipo
sim.
Assim, tem lá, né, o Tom Brady lá, o Giselo, né, o ex-marido da Gisele lá, conheceu ele por Giselo.
Olha.
Que eles criavam avatares dele, tinha do Snoop Dogg lá, como mestre de RPG. Isso também é uma tecnologia que pode ser utilizada para isso. E outra que eu acho muito interessante também é a própria questão de dublagem também. Porque você pode utilizar isso para dublar um vídeo que tá numa linguagem e outra também. Então, assim, a novidade é bem bacana, Monique, que surgiu essa tecnologia com essa habilidade para justamente falar assim, ser uma contribuição para bater de frente junto ali com o Alibaba, né, que a gente teve. A parte ruim disso aqui é que, assim como no paper do Alibaba, que foi chamado de Emo? Acho que é Emo, se não me engano. Eles não liberaram o código, né, desse modelo, eles não deixaram ele aberto. De forma alguma, por exemplo, ele não é um serviço da Microsoft, não vai ser um API que você pode chamar, não vai ser um modelo que eles vão disponibilizar open source, nada, não liberaram. Eu imagino que é muito motivado pela questão política que todo o planeta está vivendo agora, esse ano tem eleições no mundo todo.
É verdade.
E é perigoso você utilizar esse tipo de tecnologia, né? Eles mesmo falam no paper que eles identificam que pode ser utilizado por mal esse tipo de tecnologia, concordo bastante com isso também, mas também pode ser muito benéfica. Então, quem sabe no futuro aí um doidão não pega o paper, implementa na mão esse código aí, libera pra gente, igual fizeram com o Vali, né, que é aquela IA da Microsoft de gerar música, text-to-speech, né, de gerar áudio com base em texto. Então, foi uma novidade aí, Monique, que teve semana passada. Muito interessante, eu adorei os resultados ali, com Mona Lisa cantando rap, mas até fotos de pessoas mesmo ali. Cara, pessoas com expressões faciais nada robóticas. Não, não tem aquele uncanny valley que a gente chama, que quando tu vê uma imagem dessa se mexendo, tu fala, nossa, que coisa estranha, tá meio estranho isso daqui. Então, muito impressionante esse resultado e tô animado aí. Tomara que surja uma opção open source aí pra gente poder aplicar no dia a dia também, né?
Vamos ver os avanços que tá por aí. E até existe uma questão que a própria notícia coloca, né? Isso mais como passos mais futuros, né? De até que essas movimentações possam, de certa forma, emular emoções humanas e também aumentar a equidade educacional no que se diz ali em melhorias de acessibilidade ali com indivíduos que tenham dificuldades na comunicação muitas das vezes, né?
Uhum.
Então, Vamos aguardar aí os próximos passos, né? Tem essa questão também da ética, como você colocou. E como você já disse no início, né? Ainda não é algo novo, mas o bom é a gente ver a evolução desses processos numa linha do tempo, né?
Com certeza. Ah, exatamente. Assim, isso é ciência. Tipo, são passos constantes, incrementais, que a gente vai evoluindo até conseguir chegar no momento ideal pra gente aplicar isso no dia a dia e tudo mais.
É isso. E a segunda notícia aqui que a gente traz, né, é que a Meta anuncia nova versão do Llama com integração do WhatsApp e Instagram. E Paulo, já basta o Mark Zuckerberg ali dando algumas entrevistas recentemente, né, onde ele também expressou ali algumas preocupações sobre o futuro da inteligência artificial, comparando até mesmo as questões que se relacionam ali empresas que limitam a própria inovação. Agora, a Meta acaba de lançar a mais recente versão ali de inteligência artificial voltada à IA generativa, que é de código aberto, que você já conhece, que é o Llama 3. E com o lançamento do Llama 3, a Meta também tem como objetivo empurrar os limites ali das capacidades de inteligência artificial, ostentando melhorias significativas em relação aos seus modelos anteriores. Além também, né, de promover melhor desempenho que os outros modelos concorrentes. E aí, Paulo, o que traz essa versão aí do Llama 3 aí nesses últimos tempos?
Não, o Llama 3 era um dos modelos mais esperados aí do ano, né? Acho que talvez até mais esperado pela comunidade que o GPT-5, assim, porque é um modelo open source, né? A gente tá falando de um modelo que tem uma empresa gigante ali por trás, que é a Meta. E, ô, Monique, já vou falar aqui, já vou deixar registrado aqui no podcast, que eu tô passando um pano pra Meta, que é sacanagem. Tô passando um pano pro Mark Zuckerberg, pra Meta, Cambridge Analytica, nem lembro o que que é, pode usar meus dados aí, nem lembro, sempre fui fã, porque, cara, o impacto que eles estão trazendo para a cena open source é impressionante com o lançamento do Llama. A gente tá falando de um modelo open source, que você pode usar de forma comercial, acadêmica, na pesquisa, né, tudo mais, que tem é simplesmente o melhor modelo open source, que bate de frente com GPT-4, que é um modelo totalmente proprietário ali, né? E esse lançamento do Meta, né? Claro que a Meta também não é boba, né? Ela tá lançando muito dessas tecnologias porque eles querem alavancar as próprias tecnologias, os próprios produtos deles,
exatamente,
com ele, né? O caso que você trouxe aqui é o próprio WhatsApp e o Instagram, além do Facebook e também a parte do metaverso também, né? Da Meta. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tava no Twitter quando fizeram o anúncio da nova versão do Llama, e eu nunca vi um modelo explodir tão rápido de uso.
Olha,
quanto foi essa versão. O que que eu quero dizer com isso? Cara, sem brincadeira. Quando fizeram anúncio, falaram assim: gente, já tá no Hugging Face. Que é tipo assim, é o hub dos modelos open source.
É isso.
Já tá no Hugging Face. Aí, 5 minutos depois, a Amazon fala: gente, o Llama 3 já tá na AWS, já pode usar no Bedrock. Aí, 2 minutos depois, tinha um, sei lá, Perplexo falando: galera, já tem API de Llama 3 se vocês quiserem usar.
É muito rápido.
Ah, aí depois tem, sei lá, o Yu.com falou: galera, já estamos trabalhando aqui para botar o Llama para ser o nosso motor de busca, o nosso assistente. Então, o modelo, ele, tipo assim, ele, essa versão do Llama, ele balançou mesmo assim o cenário, né, a comunidade. Eu só vejo coisas boas nisso, né? De uma grande adoção desse tipo de tecnologia. Aí as pessoas vão começar a melhorar ela, né? O que aconteceu com o Llama 2. Lançou o Llama 2, a pessoa foi fazendo versão fine-tunada, foi fazendo versões menores, versões mais eficientes, versão em C com você podia utilizar. Eu vi um cara colocando o Llama num Raspberry Pi, que é, né, que o pessoal usa para fazer automação, usa para fazer robozinho. Então, movimentou muito assim a indústria, né, a comunidade. Eu testei, tô impressionado com o resultado mesmo, tá realmente com qualidade GPT-4 ali, para o inglês. Para português, ainda tem o mesmo problema que todas essas IA generativas open source tem. Não, você provavelmente, se você for aplicar no seu trabalho aqui no Brasil, você vai precisar fazer um fine tune ali, precisar fazer um trabalho para identificar o nosso idioma, né? Mas aí foi essa a novidade, o Monique, né? Essa integração com o WhatsApp. Ah, um outro detalhe que eles fizeram também, né? Lembrei dessa questão do WhatsApp, foi que eles lançaram um outro paper que eles chamam de, que eu não vou lembrar o nome do paper exatamente, mas ele vai ser usado numa funcionalidade chamada Imagine dentro do WhatsApp e dentro do Instagram. Que é o quê? Você vai poder gerar imagens através do WhatsApp e do Instagram.
Olha.
Só que qual é a impressão... Qual é o que eu fiquei impressionado? A imagem, ela é gerada e alterada em tempo real.
Como é que é o negócio?
Como assim?
Você quando usava você quando usava o Midjourney, você colocava o seu prompt, né? Uma foto de uma menina segurando um balão vermelho.
Isso.
Aí tu apertava o botão e esperava lá ele alguns segundos e tudo mais.
Gerar a foto.
Essa tecnologia, de novo, só acredito na minha mão. Eu tô passando pano pra Meta, mas eu também não fiquei maluco, né? Eu quero testar na minha mão. Mas essa tecnologia deles, enquanto você tá escrevendo, vamos supor essa questão da menina segurando o balão, ele já estaria criando a imagem com a qualidade usável, sabe? Ele vai alterando à medida que você vai escrevendo. Então você começa a escrever uma menina, ele já mostra uma menina. Segurando, aí já mostra segurando. Aí um balão vermelho, ele já mostra o balão vermelho. Isso em tempo...
real.
Parece ser tempo real, né? Mas provavelmente deve ser tempo real por conta do produto que ele tá inserido. Mas uma latência baixíssima que a gente não vê em Dali, não vê em Midjourney, não vê em Stable Diffusion. E nem nada. Então, assim, os caras estão andando de braçada no cenário open source, né? Então, tô animado pelas próximas novidades aí que vai ter. Que o Marquinho já falou. Marquinho, né? O meu amigo ali, o Marquinho, eu chamo ele.
Brother, né?
Eu chamo ele assim.
Vocês fizeram um churrasco esse final de semana, né?
Exato, não, a gente chegou pra caramba. Ele falou que eles estão treinando um modelo ainda maior que esse. O lançamento do Llama agora, eles lançaram um modelo de 8 bilhões de parâmetros, um pouquinho maior do que o que geralmente a gente vê, que geralmente é 7 bilhões, né? Mas esse ele foi de 8 bilhões. E lançaram de 70 bilhões de parâmetros. Que é padrão deles ali. Um detalhe é que o de 8 bilhões de parâmetro, no vídeo de anúncio, o Mark Zuckerberg ele falou que o de 8 bilhões de parâmetro do Llama 3, ele já é melhor do que o de 70 bilhões de parâmetro do Llama 2.
Olha.
Isso é muito impressionante, porque é um modelo muito menor de nível de produção para você utilizar no trabalho, que está com uma qualidade maior do que seu antecessor, a versão mais poderosa. Mas eles falaram que eles estão treinando um modelo de 240 bilhões de parâmetros. Então é um modelo que vai ser maior ainda, e vai, ele comentou um pouco dos benchmarks ali, né, mas que falou que já tá impressionado, mas provavelmente no próximo mês ou nos próximos meses vai ter o lançamento desse modelo. Imagino que pode ser por conta do GPT-5 também, tá?
Olha.
Embora eles ali no benchmark, eles nem coloquem GPT-4 como um modelo ali para eles avaliarem, né? Imagino que é por conta de não ser open source, né? Então eles só estão comparando com o open source mesmo, que eu acho justo, não acho errado não. Mas eu imagino que esses 240 bilhões pode servir para fazer um barulho grande quando o GPT-5 for lançado, que deve estar próximo também, sabe?
Mas de outras notícias que eu li, Paulo, a própria Meta, talvez não apareça no benchmark, mas ele reporta que a própria Meta já está fazendo alguns testes internos, inclusive com o modelo de 70 bilhões, né, de parâmetros, comparando ali até mesmo com outros fornecedores, principalmente fornecedores relacionados à própria OpenAI, né?
Uhum.
Mas a gente não tem muitos detalhes do que seria, na verdade, esses testes internos, né? Então...
Esse é um detalhe, assim, que eles vão... Não eles vão fazer, mas a própria comunidade vai fazer, né? O Hugging Face, por exemplo, eles têm uma que eles chamam de Arena LLM, né? Que é o quê? Basicamente, você pode entrar lá e participar dessa arena, que é o quê? Você digita uma pergunta e você recebe a resposta de duas LLMs, de duas IAs diferentes. Só que eles não falam pra você qual é a IA que gerou aquilo.
Olha.
Então, ele pode ter, sei lá, o GPT-4 e pode ter o Llama. E aí o que eles fazem em seguida é falar assim, cara, qual resposta você gostou mais? Então, o que eles estão fazendo é... Aí eles, com base na preferência do usuário, que é uma métrica muito boa pra mim, qual o usuário prefere, eles fazem um ranking das melhores LLMs, né? Nesse caso ali, o Llama já tá em uma posição muito alta, se não me engano ele já tá na... Ele já é o melhor modelo open source, de longe, né? Essa versão dele. Mas a própria comunidade vai fazer bastante também essas próprias comparações ali com modelos proprietários, né?
É um playground, né, Paulo?
Não, isso ali... Isso aí vai ser ouro na mão de quem for mexer com esse modelo. Todo mundo vai ser beneficiado com isso.
Que legal.
Não duvido que, sei lá, a própria... Aqui do Brasil, a Maritaca, por exemplo, começa a fazer alguns testes também, ou comparar, né, o Sabiá lá, que é o modelo dele, com o Llama também, em português. Então, mas bastante animado aí com esse lançamento. O open source me anima, né, Monique? Eu gosto bastante disso tudo.
E o próprio Zuckerberg também, só para fechar aqui, nas últimas entrevistas que ele acabou dando e algumas eu acabei assistindo, ele vem com esse discurso agora muito sobre essa questão do código aberto, né? Ele até faz algumas comparações até mesmo com o Google, até mesmo com a Apple e tal, sobre essa questão de que o mercado de inteligência artificial acaba perdendo a partir do momento que a gente não tem uma contribuição da comunidade, né?
Uhum.
Então, vamos ver aí os próximos lançamentos e tudo que tá por detrás e o que tá para acontecer.
Exatamente.
Pessoal, a gente passou aqui rapidinho aí com as notícias dessa semana, mas você pode acompanhar tudo o que está acontecendo dentro da área de dados, AI e tecnologia lá na nossa newsletter semanal. Então, vai lá no datahackers.news, inscreve na nossa newsletter semanal e toda segunda-feira você tem notícias fresquinhas e tudo o que está acontecendo na área de dados aí na sua caixa de entrada. Fora que você também acaba acompanhando todas as atualizações do State of Data. E aí, Paulo, bora se despedir?
Vambora, é isso aí, pessoal, obrigado pela presença, pela participação. Espero que vocês tenham curtido aí as notícias dessa semana. Bastante novidade bacana. E semana que vem, tamo de volta aí também, né, Monique? Valeu, até a próxima.
Valeu, até mais. Fui!
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.